primeiro era o seguinte, eu ia começar aqui com algumas informações. O primeiro era o seguinte, eu recebi ontem uma carta do Sr. William Cash, Presidente da Comissão de Escrutínio Europeu da House of Commons do Parlamento do Reino Unido, com o seguinte tema, dizendo que, nos termos do artigo 5º do protocolo sobre a aplicação dos princípios da subsidiariedade e proporcionalidade anexo ao Tratado de Lisboa, os projetos devem ser fundamentados quanto à subsidiariedade e proporcionalidade. E todos os projetos de atos legislativos devem incluir uma ficha, normalmente inclui, com elementos circunstanciados que permitam apreciar a observância dos princípios da subsidiariedade e de proporcionalidade. A House of Commons queixa-se, no fundo, considera que esta disposição obriga a Comissão a justificar na ficha a conformidade com o princípio da subsidiariedade de cada disposição, de cada aspecto da proposta. Portanto, que é obrigatório que naquela ficha que antecede os projetos, cada ponto da proposta seja confrontado com o princípio da subsidiariedade. E também que não pode haver apenas uma avaliação em globo para a avaliação de impacto, como aliás diz que a Comissão fez numa resposta a uma pergunta, remetendo para um caso, o caso Vodafone, do Tribunal de Justiça, que eles dizem que é anterior ao Tratado de Lisboa. Eles consideram que esta atuação da Comissão pode consubstanciar um vício de forma do procedimento legislativo, suscetível de tornar nulos os atos legislativos e, portanto, de fundar uma ação no Tribunal de Justiça. Escreveu uma carta a dizer isto e, portanto, pergunta se a nossa Comissão já debateu ou tenciona debater este assunto e qual a sua posição. Eu ia propor distribuir a carta aos deputados da Comissão e agendar esta questão para uma próxima reunião, ou seja, a resposta que, enquanto Presidente da Comissão, lhe deve enviar. Portanto, quando me recordo, esta questão especificamente não foi tratada, mas pode ser uma questão relevante que seja abordada. Eu de vez em quando, aliás, até uma das coisas que faço é ir ver as propostas, quando temos pareceres, o que é que se diz na ficha técnica, naquela ficha. Parece-me, enfim, há aqui uma questão jurídica, não só, há uma questão política, parece que é a questão dessa política, mas há também aqui uma questão jurídica, parece-me um pouco excessivo dizer que isto invalida o ato, enfim, eles pelos vistos quererão, eventualmente, fundar alguma ação por causa de, digamos, essa avaliação da subsidiariedade não ser feita para todos os aspectos do diploma e se basear apenas numa avaliação de impacto. Queria dar conta disto. Em segundo lugar, enfim, depois no final, se houver perguntas sobre isto, no final perguntaria se alguém quer intervir sobre estas matérias. Queria também dizer que temos uma audiência com o Sr. Secretário de Estado da Integração Europeia do Montenegro, no próximo dia 20 às 15h30, estará à mesa e coordenadores. Uma vez que para a semana penso que não está agendada a reunião. Escrevi uma carta ao Sr. Embaixador da União Europeia nos Estados Unidos da América, ao Dr. João Val Almeida, com quem já tínhamos combinado uma audição, e os temas seriam estes: parceria transatlântica para o comércio e investimento, situação na Ucrânia e proteção de dados. Temas que têm a ver com as relações entre a União Europeia e os Estados Unidos da América. Vamos ver se ele mantém este agendamento. Estes são os temas que eu tinha aqui, digamos, em mente para assinar na carta hoje. A próxima reunião será dia 27 de maio, portanto, já depois das eleições europeias, às 16 horas. Pergunto aos seus deputados sobre algum destes temas que pretendem intervir, pretendem usar a palavra. Noto agora que não está o CDS, talvez conviesse informar, telefonar aos deputados do CDS, porque eles podem julgar que a reunião não começou já. Estão avisados. Muito bem. Okay. Pronto, muito bem. Senhores deputados, podemos passar ao ponto 2 ou a algum outro ponto que questão prévia que queiram ver tratado? Muito bem. Assim sendo, no ponto 2 nós temos parceiros, portanto, a apreciação e votação dos parceiros elaborados no âmbito dos escrutínios de decisões europeias. Já agora queria dizer que hoje eu e o Sr. Deputado Vitor Lincana estivemos. Foi um encontro com a Secretária de Estado. Eu não percebi qual era exatamente o pelouro dela, se era de integração europeia, penso que era para as relações com a Europa, da Noruega e do Sr. Embaixador da Noruega. Queria, no fundo, basicamente saber qual era aqui a posição de Portugal depois do encerramento. Ela não pediu uma audição com a Comissão, portanto, foi um convite para uma conta informal. Aliás, ao almoço, portanto, mas queria dar conta disso, portanto, e basicamente foi uma conversa em torno dessas questões do encerramento do programa e também das relações entre a Noruega e Portugal. Senhores deputados, podemos passar ao ponto 2, então, pareceres elaborados no âmbito discutido de iniciativas europeias. O primeiro é um parecer sobre uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que diz, no que diz respeito à produção biológica e rotulagem de produtos biológicos. Só temos três. Senhora deputada Paula Batista, do PCP, é relatora. Tem prazo para dia 20 de maio, portanto, eu iria começar por este. Senhora deputada, quer usar a palavra?
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Esta proposta de regulamento do Parlamento Europeu do Conselho diz respeito à produção biológica e à rotulagem de produtos biológicos, que altera um outro regulamento, 30/30, do Parlamento Europeu do Conselho, regulamento aos controlos oficiais que revoga o regulamento número 834 de 2007. Dizer que, relativamente às questões da agricultura biológica, vou apenas limitar-me às considerações que aqui fiz. A agricultura biológica, no entender do PCP, é uma aposta estratégica e de grande relevância no contexto nacional. Reconhece também igualmente a importância da rotulagem e de todas as variedades comercializadas com informação acerca das quais os processos de selagem utilizados biotecnológicos ou naturais. De qualquer forma, dizer ainda que a Comissão, ao adotar estes meios delegados, regras, medidas e condições específicas, pode adotar os métodos de transformação para os alimentos transformados. As condições de aplicação da proibição da utilização de OGM e de produtos obtidos para a alimentação transformados, condições de aplicação de proibição de utilização de OGM e de produtos obtidos a partir ou mediante OGM, normas de rotulagem, requisitos e critérios específicos no que respeita à representação, composição, dimensão e desenho de logotipo na produção biológica da União Europeia, bem como todas as condições, os direitos de utilização. Todas estas medidas são importantes. De qualquer forma, dizer que ainda, no que diz respeito aos cidadãos em geral e aos consumidores, podia ainda ser privilegiado, numa outra perspectiva, de maior defesa dos pequenos e médios agricultores, agricultura familiar, jovens agricultores e das cooperativas de produção agrícola. Aquilo que a gente tem visto no tratado na União Europeia tem vindo de um favorecimento dos grandes grupos económicos e não no sentido de acolher isto que são os pequenos agricultores e a agricultura familiar no âmbito nacional. Mas, de qualquer forma, acolhemos favoravelmente a iniciativa. Peço desculpa, não se analise, a análise não viola o princípio de subsidiariedade e assim fica o processo de escrutínio concluído.
Sr. Deputado, muito obrigado, Sra. Deputada. Queria só dar conta também que há aqui um parecer da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Há também um parecer da Comissão da Agricultura e Mar, também que conclui pelo respeito pelos princípios da subsidiariedade e proporcionalidade. E na tal ficha técnica diz-se que, entre outras razões, que esta proposta permite uma política comercial mais forte e coerente quanto aos outros parceiros comerciais. E há uma maior harmonização no que toca à margem para a concessão de derrogações, porque as diferenças conduzem a concorrência desleal entre os operadores, e também o facto da resposta às mesmas situações de incumprimento da legislação poder variar entre os Estados-membros quanto à produção biológica, conduz à concorrência desleal e ao funcionamento ineficaz do mercado único, o que leva a que a Comissão entenda que isto está justificado à luz do princípio da subsidiariedade. Senhores deputados, pergunto se alguém quer intervir sobre este parecer que foi apresentado pela senhora deputada Paula Batista, ou se posso submeter a votação. Posso submetê-lo à votação? Então, pergunto se alguém vota contra. Alguém se abstém? É aprovado por unanimidade. Passamos ao parecer que foi apresentado pela Sra. Deputada Catarina Martins e eu, antes de lhe dar a palavra, queria só dar conta da discussão, já lhe penso que dei por telefone, mas queria recordar, foi feita aqui uma discussão breve na última reunião, eu fiz a apresentação deste parecer, deste projeto de parecer que a Sra. Deputada apresentou, mas a dúvida que se suscitou, e foi por isso que pensámos que era importante que a Sra. Deputada, enquanto autora do parecer aqui estivesse, e foi também, penso que a dúvida, de certa forma, também política, que se suscitou aqui na discussão, foi em relação às conclusões, designadamente em relação à segunda conclusão, quanto à recomendação que se faz de suspensão do programa Porto Seguro. Enfim, pareceu-nos, em primeiro lugar, que não era muito claro se isto estava na própria comunicação da Comissão, ou se era algo que era recomendação da própria Comissão, da nossa Comissão. E em segundo lugar, portanto, suscitou-se aqui uma dúvida e foi discutido um pouco isso. Basicamente era isso, por isso é que lhe agradeço, digamos, que a reapresentação, ou então que, enfim, use a palavra para os efeitos que entender.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e eu peço desculpa por não ter podido estar a fazer este debate mais cedo. Isto é um parecer que não se debruça sobre a subsidiariedade, estamos a falar de uma comunicação e, portanto, aquilo que nos é pedido é uma análise de tipo diferente e é uma análise eminentemente política de uma comunicação da Comissão Europeia. Não está aqui em causa uma mera averiguação formal do princípio da subsidiariedade. Bem, a última análise não está nunca, esta comissão tem sempre a possibilidade de fazer uma avaliação política, mas neste caso, uma vez que não se aplica, porque é uma comunicação, é de facto tudo o que nos pede é uma apreciação política. Bem, a comunicação da Comissão Europeia sobre o funcionamento do sistema Porto Seguro é uma comunicação muito crítica, foi feita tendo em conta as críticas e aquilo que veio a público sobre não haver proteção dos dados dos cidadãos europeus naquilo que é na transmissão de informação de dados entre Portugal e os Estados Unidos da América e as várias empresas. A comunicação da Comissão reconhece as fragilidades do sistema e reconhece mesmo que as fragilidades do sistema fazem com que um sistema que era para ter mais segurança na transmissão de dados tem, pelas suas falhas, de facto, garante menos segurança na transmissão de dados. E, portanto, as conclusões da Comissão são conclusões pesadas para o sistema Porto Seguro. No Parlamento Europeu, este foi um tema de debate quente e o Parlamento Europeu teve a posição de que era preciso suspender um sistema que não funcionava porque o sistema não protegia os direitos dos cidadãos europeus e, portanto, o Parlamento Europeu teve uma posição em confronto com a Comissão Europeia, sendo certo que a própria Comissão Europeia reconhece as extremas debilidades e fragilidades do sistema. A diferença entre a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu, muito brevemente, não posso aqui reproduzir, nem teria a legitimidade para o fazer, um debate que aconteceu nestas instituições, é que a Comissão Europeia considera que há fragilidades, mas pode trabalhar-se manter o sistema enquanto se corrige. O Parlamento Europeu teve uma posição mais firme de considerar que as fragilidades são de tal ordem, como a própria Comissão Europeia reconhece na sua comunicação, que o programa, o Porto Seguro, não poderia existir enquanto essas não fossem corrigidas, essas fragilidades. Realmente, o meu parecer tem um erro que eu peço para corrigir, que é que o ponto 2 deveria ser aderir-se à análise que dá corpo à comunicação e às suas conclusões e depois haver um ponto 3 recomendando-se a suspensão do programa Porto Seguro. Ou seja, a recomendação da suspensão é a consequência das conclusões da Comissão. A Comissão conclui que o sistema Porto Seguro tem de tal forma fragilidades que aquilo que era para dar mais segurança aos cidadãos europeus, de facto retira segurança aos cidadãos europeus. E, portanto, a proposta do meu parecer é que esta Comissão possa ter uma posição mais em linha com aquela que foi a posição do próprio Parlamento Europeu e, nesse sentido, retirar essa mesma conclusão, que foi também a conclusão que se retirou no Parlamento Europeu, uma vez que há muitas fragilidades, é preferível suspender o programa. Chama a atenção que o relatório da primeira Comissão vai no sentido também de reconhecer os perigos do sistema Porto Seguro. Sei que, entretanto, foi aprovado aqui um relatório sobre a iniciativa da Comissão para retomar Porto Seguro. Dizer que a própria iniciativa da Comissão tem uma série de... que nós aprovámos no relatório. Este é um relatório é formalmente diferente deste, porque é um relatório sobre subsidiariedade, ao contrário deste que não é, portanto é um relatório que é formalmente diferente deste também, e esse relatório que foi aprovado aqui é um relatório que diz que a iniciativa da Comissão de dizer que é preciso retomar o Porto Seguro não fere o princípio da subsidiariedade. E que, bem, nesse mesmo relatório, a Comissão Europeia dá uma série de conselhos aos países membros para que algumas das deficiências do sistema possam ser corrigidas. Portanto, mesmo nessa iniciativa, de que esta Comissão não teve uma posição política sobre ela, mas pronunciou-se que, do ponto de vista formal, o princípio da subsidiariedade não está posto em causa, como é natural, não está, é óbvio. Mas mesmo nessa iniciativa da Comissão, a Comissão aquilo que faz é dizer, aconselhar os próprios países membros a terem, ou seja, não só a Europa tem de ter outra, a nível europeu é preciso outros mecanismos, mas os países membros também devem adotar outros mecanismos. E, portanto, eu julgo que não há nenhuma contradição entre aquilo que é um parecer sobre um aspecto formal de subsidiariedade, considerar que a iniciativa da Comissão Europeia não fere o princípio da subsidiariedade, não fere. E, por outro lado, o Parlamento Português poder ter uma posição, em linha, aliás, com aquilo que foi defendido no Parlamento Europeu, de que um sistema que põe em causa os dados dos cidadãos e, portanto, a segurança dos cidadãos, enquanto não for corrigido, não pode estar a funcionar. Deve ser suspenso. E é, julgo que fui mais ou menos clara na minha...
Muito clara, Sra. Deputada, agradeço. Portanto, só queria aqui precisar um ponto, uma vez que pode ser importante para a votação. Há aqui uma alteração, portanto, nas conclusões do parecer. O ponto 2 continua, aderce à análise que dá corpo à comunicação e às suas conclusões, mas ficaria, ponto, em consequência, a Comissão recomenda a suspensão. É isso, não é? E no ponto 3 passaria a 4. Queria dizer também aqui que tenho aqui na mão o parecer sobre, do Sr. Deputado José Ribeiro e Castro, que aqui foi aprovado sobre restabelecer a confiança nos fluxos dados entre a UE e os Estados Unidos, enfim, salvo melhor entendimento, também não me parece que não há contradição, embora chame a atenção porque este parecer é também sobre uma comunicação e, portanto, não aprecia o princípio da subsidiariedade. Mas, realmente, não é sobre o mesmo tema, exatamente, é sobre um tema conexo, mas não é exatamente sobre o mesmo tema. Apenas, enfim, eles estavam agendados no mesmo dia e foi por isso que, digamos, suscitou aqui também, foi uma das dúvidas que suscitou, saber se... Mas eu acho que devo abrir a discussão sobre este ponto. Senhores deputados, pergunto se alguém quer intervir sobre esta matéria. Senhor deputado João Lobo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, seria brevíssimo apenas para recordar que, em consonância com aquilo que a Sra. Deputada Catarina Martins referiu, trago apenas à lembrança o recente acordo do Tribunal de Justiça sobre dados de natureza telefónica, ainda que sem conteúdos, mas apenas com registro das menções da sua efetivação, que foi declarado ilegal, a respectiva diretiva, e que, em consequência disso, o Tribunal de Justiça definiu um conjunto de critérios que deverão, evidentemente, ser considerados na apreciação destas matérias. E, por isso, era apenas essa circunstância que eu aqui queria evidenciar. O acordo, como sabemos, terá um mês e meio, nem tanto, mas tem lá, efetivamente, todos os critérios que devem ser usados para que estas matérias, os dados pessoais e a sua transmissibilidade, designadamente ao abrigo do Porto Seguro, sejam considerados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Carlos Cruz Neves, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Em função das explicações da Sra. Deputada Catarina Martins e dada a posição que é aqui alvitrada, e dado que também me parece não haver data limite para a apresentação deste nosso parecer, eu pedia o adiamento para a nossa próxima reunião, até para avaliar aquela questão que o Sr. Deputado João Lobo acabou de referenciar, que nós ainda não temos suficientemente ventilada. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Vitor Lucas, por favor.
Sr. Presidente, não é propriamente para uma intervenção. O Sr. Deputado Costa Neves faz uma sugestão que me parece prudente e sensata, mas gostava de perguntar à Sra. Deputada Relatora, uma vez que mencionou, se no relatório que o Parlamento Europeu elaborou, se existe também alguma proposta direta no sentido da suspensão deste programa Porto Seguro, ou se é uma ilação que a Sra. Deputada retira, digamos, do sentido geral desse... Eu sei que o que fala aqui é da própria Comissão, não é? Mas também mencionou o relatório do Parlamento Europeu. E, portanto, a minha pergunta é se esse relatório do Parlamento Europeu vai além da própria Comissão Europeia, pronunciando-se eventualmente em relação à suspensão do programa.
Peço imensa desculpa, Sra. Deputada, por favor, tenha a palavra.
Com certeza, eu terei todo o prazer em fazer chegar à Comissão, dizer que aquilo que estou a propor vai ao encontro e é uma posição diferente até daquela que é a posição tanto do Bloco de Esquerda como do grupo parlamentar em que o Bloco de Esquerda se inclui no Parlamento Europeu. Nós fomos de posição no Parlamento Europeu que o sistema Porto Seguro devia ser extinto, deveria acabar. Essa não foi a posição que teve consenso no Parlamento Europeu, aquela que teve foi a ideia de suspensão para correção. Em todo caso, farei chegar esses documentos à Comissão.
Srs. Deputados, não sei se há mais intervenções. Eu, de todo modo, só então para precisar, gostava só de perguntar e de pedir, digamos, o consentimento para poder, eu não sei se distribuir uma versão com esta alteração ou se, ou pelo menos, preferir aclarar a alteração. Há aqui uma alteração nas conclusões do parecer. A conclusão 2 continua, adere-se à análise que dá corpo à comunicação e às suas conclusões. Ponto final. A seguir, ponto 3. Em consequência, a Comissão recomenda, ou recomenda-se, em consequência, recomenda-se a suspensão do programa Porto Seguro enquanto não tiverem existirem garantias, e o ponto 3 passa ao ponto 4. Talvez se possa fazer uma... Já aqui está. Já aqui está, aliás. Enfim, não sei se será a Comissão recomenda, isto é mais o Parlamento, mas, enfim, talvez seja. Eu, na altura, disse a Comissão recomenda, ou recomenda-se, logo se vê. Senhores deputados, temos um pedido para adiamento, portanto, penso que esta questão não poderá ser votada e finalizada hoje. Vou agendá-la para a reunião do dia 27, que é a próxima que temos. Está claro? Muito bem. Então fica adiado, passamos à frente. Este ponto é um ponto importante, portanto, ficar para a próxima reunião. E passamos ao ponto 3, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho relativo ao relatório conjunto da Comissão e do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos sobre o valor dos dados fornecidos no quadro do Programa de Terça de Financiamento do Terrorismo, nos termos do artigo 6º, número 6º do Acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia sobre o tratamento dos dados de mensagens de pagamentos financeiros e a sua transferência da União Europeia para os Estados Unidos para efeitos digamos, Programa de Detenção de Financiamento de Terrorismo. O deputado Vitalino Canas é o relator, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, este documento sobre o qual incide o relatório é uma mera comunicação da Comissão sobre um relatório elaborado pela Comissão em conjunto com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América. Portanto, é uma mera comunicação, não está sujeita à observância do princípio da subsidiariedade. Existe também um parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias para a qual se remete. De uma forma geral, estamos a falar aqui de um sistema importante, um sistema em que há cooperação entre os Estados Unidos da América e a União Europeia em relação ao combate ao financiamento ao terrorismo, que requer a troca de informações sobre dados, designadamente mensagens trocadas ou mensagens enviadas respeitantes a pagamentos financeiros e a transferências entre a União Europeia e os Estados Unidos da América. Trata-se de um esquema importante de controlo que pode ser proveitoso para o combate ao financiamento ao terrorismo. Há um relatório, esse relatório é um relatório conjunto, não suscita nenhuma questão nenhuma questão essencial, pelo que podemos dar por concluída a nossa análise e o nosso processo de escrutínio. E assim, Sr. Presidente, agradeço. Muito obrigado.
Sr. Deputado, temos também o parecer da Comissão dos Assuntos Constitucionais. Esta matéria não suscita questões à luz do princípio da subsidiariedade. Pergunto se há intervenções sobre esta matéria. O relatório sobre a comunicação da Comissão sobre o valor dos dados fornecidos no quadro do Programa de Detecção do Financiamento do Terrorismo. Não é o caso. Posso meter a votação? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. Então passamos ao nosso ponto 3, que é a nomeação de relator. Em primeiro lugar, PSD, comunicação da Comissão ao Parlamento e ao Conselho sobre a aplicação do Regulamento número 472/2013. Esse é um relator, é um regulamento que estabelece processos específicos no que diz respeito à supervisão reforçada aos programas de ajustamento macroeconómico e à supervisão pós-programa, pós-troika, dos Estados-membros da área do euro. Portanto, é uma comunicação sobre a aplicação desse regulamento. PSD, quem é que indica?
Sr. Deputado Carlos Costa Neves.
Sr. Deputado Costa Neves. Muito bem, muito obrigado. Depois, comunicação da Comissão, é o PS, sobre o estado atual da Estratégia 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo.
Presidente, eu creio que o coordenador dos deputados do Partido Socialista, Dr. Carlos Rolinho, professor Carlos Rolinho, gostará de fazer este relatório. Não sei se estará em condições no momento em que isso colocar, mas eu indicá-lo-ia como relator e depois, se fosse caso disso, substituía-se.
Crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Depois o PSD, proposta de decisão da execução do Conselho que aprova a atualização do Programa de Ajustamento Macroeconómico de Portugal. Deve ser a última.
Carlos São Martinho, eu próprio.
Sr. Deputado Carlos São Martinho. Senhores deputados, posso dar como aprovada a ata ou têm alguma observação sobre a ata? Não esteve presente nessa reunião, portanto abstém-se sobre a questão da ata. Fica nessa. Abstém-se na aprovação da ata, portanto não tem. E não há mais nenhum ponto? Pronto, se há mais algum ponto a tratar? Não há, então. Desejo a todos boa campanha eleitoral para as eleições europeias e até dia 27.